Trata-se de iniciarmos o processo relativo à análise da petição 577, da iniciativa de Marco André Loureiro Rodrigues e outros, que pretendem a revogação da Portaria 303/2009, de 24 de março, que estabelece medidas excepcionais destinadas a suprir a carência do pessoal docente, com habilitação profissional legalmente exigida para o Grupo de Recrutamento Espanhol. O assunto é do nosso conhecimento. O Sr. Deputado Helena Oliveira tem acompanhado esta questão. O Sr. Deputado Paulo Barradas também e vai ser o relator desta petição. Portanto, dizer-lhe que, no fundo, está a falar com pessoas que têm um conhecimento já desta situação. O conteúdo da petição também já foi distribuído a todas as senhoras e senhores deputados. De qualquer maneira, convidamo-la a usar da palavra para precisar melhor alguns pontos que entenda e depois as senhoras e senhores deputados que quiserem colocar-lhe questões terão a oportunidade de o fazer. Dou-lhe a palavra, então, Sr. Senhor, em nome dos peticionários. E as boas-vindas, dar-lhe com muito gosto.
Muito obrigado a todos por me receberem. Senhor Presidente, obrigado. Senhores deputados, eu queria, em primeiro lugar, referir que estou aqui a representar as pessoas, os cidadãos que assinaram a petição, essa sim da minha autoria, e não estou, nem sou sequer sindicalizado, não estou associado a nenhuma associação de professores, passo a palavra. E queria também, antes de começar, dizer, não queria ferir suscetibilidades, mas quando eu comentava com as pessoas que vinha aqui, as pessoas diziam-me: vais lá fazer o quê? Vai ficar tudo na mesma. Bem, não sei se vai ou não vai, eu tentei, fiz o meu melhor e é por isso que aqui estou. O que eu quero dizer com isto é que realmente as pessoas sentem, digamos, um descrédito, se calhar, na política nacional, e eu creio que isso também não é benéfico. Ora bem, relativamente à portaria, em primeiro lugar eu gostava de dizer que eu entendo a portaria. Eu sou professor de espanhol, sou profissionalizado também em espanhol e em português, e é nessa qualidade também que me aqui encontro. E realmente a portaria é entendida pelas pessoas como um fator económico. Isto é, há professores do quadro, efetivos, sejam eles de francês, de inglês, de alemão, de latim, grego, seja o que for, que neste momento estão com horário zero. E, nesse sentido, uma vez que o grupo de recrutamento espanhol está a ser muito procurado porque os alunos cada vez mais procuram essa disciplina, foram tirar uma segunda licenciatura a meio percurso das suas vidas profissionais, o que é louvável. Nesse sentido, se a portaria se referisse a condições excepcionais para os professores que são do quadro, nós, por muito que nos pudesse custar, seríamos obrigados a entender. Isto é, são recursos que o Estado tem, estão parados, portanto, temos que lhes dar, entre aspas, que fazer, de maneira que justifique os seus ordenados. Depois, outra questão que eu coloco relativamente à portaria é: uma das possibilidades é a pessoa ser licenciada e profissionalizada e fazer o diploma C2 do Instituto Cervantes. Eu gostava de dizer que sobre este diploma, obrigado, que sobre este diploma, em Lisboa, foi dito que o diploma do Instituto Cervantes equivale ao nível C2. No entanto, em Madrid, o Instituto Cervantes diz que não. Que não está reconhecido. O Instituto Cervantes em Lisboa não é a sede. A sede está em Madrid. Portanto, acho que será uma fonte mais fiável. Isto em primeiro lugar. E é engraçado as pessoas poderem concorrer na base da promessa. Isto é, eu comprometo-me a terminar o diploma C2 do Cervantes até 2009 ou 2010, seja quando for, mas pronto, entremos já. Depois surge a nossa Ministra da Educação a dizer que é uma medida transitória. Efetivamente, é uma medida transitória cujas repercussões são definitivas. E além disso, gostava também de dizer que entendo a portaria noutro sentido. Se as pessoas têm uma profissionalização, são licenciadas em espanhol, ainda que não tenham essa profissionalização, mas têm noutra disciplina, então, por que não? A questão é: o espanhol, devido ao facto de ser muito próximo da língua portuguesa, tem especificidades. E é por isso que existe uma profissionalização em espanhol. existe uma profissionalização em francês, em alemão, em inglês, em qualquer uma da língua, porque cada língua é uma língua. E a proximidade da língua espanhola com a portuguesa não pode ser, de maneira nenhuma, uma justificação. Porque, por ser tão próxima, é que por vezes incorre tanto em erros. Eu gostava de referir que Quique Flores, quando fala, para quem não sabe espanhol, ele não está a falar espanhol. Aquilo aparece sublinhado por baixo, mas aquilo não é espanhol. E quem sabe espanhol, sabe que aquilo não é espanhol. Gostava também de referir o Dr. Mário Soares, que, com todo o respeito que nos merece, provavelmente não aprendeu espanhol na escola secundária. Não existia na altura. No entanto, creio que foi esta semana, ele tentou falar espanhol, fê-lo da melhor forma possível, ele entendeu-se, portanto, serviu para comunicar. Queria também referir o caso do Sr. Primeiro-Ministro José Sócrates, que quando felicitou o Presidente do Governo de Espanha pela sua reeleição, há anos atrás, eu como professor de espanhol senti-me envergonhado, porque era preferível que tivesse usado a língua portuguesa. O mesmo voltou a verificar-se agora no fim de semana passado, uma vez mais a tentar falar um idioma que não domina. Talvez se tivesse falado português, ainda que não estivesse em Portugal, tivesse sido melhor entendido. O mesmo, como vimos, depois o próprio homólogo espanhol, creio que não usou da palavra em português em Portugal. Ótimo, coração. Podia ter dito saudade, que já que não tem tradução também, alguma coisa assim do género. Mas pronto, continuando. A avaliação do desempenho docente é algo que tem sido muito contestado pelos professores. Eu creio que realmente as premissas que lhe subjazem, como a qualidade, o rigor, tudo isso são coisas muito importantes. Como é que se pode exigir qualidade, empenho e rigor a professores de espanhol que não são profissionalizados ou que têm, pura e simplesmente, um Instituto Cervantes que lhes confere habilitação linguística para uso próprio, não confere habilitação a nível da literatura, da cultura, da didática, da pedagogia. Mas, não quero estar aqui a dizer que sou muito bom ou muito mau, mas eu sinto uma coisa que se calhar muitos estudantes portugueses sentem, porque eu ainda sou estudante. Sou aluno de doutoramento. O único aluno de doutoramento em Portugal em literatura espanhola. Sou autor da única dissertação de mestrado em Portugal em literatura espanhola. Não o fiz, evidentemente, para vir a ser professor, porque a minha profissionalização era suficiente. Bastava. No entanto, eu pergunto, ainda que seja para uso pessoal, para quê, se ninguém me reconhece? Queria ainda dizer, para terminar, que a Ministra da Educação, Maria de Lourdes Rodrigues, disse também, confrontada com colegas meus em Castelo Branco, que não se preocupem porque vai haver lugar para todos. Nós podemos ser novos, porque o grupo de recrutamento também é recente, mas não somos crianças. E aquele tom do não se preocupem, vai haver lugares para todos. O problema não são os lugares, nós sabemos que provavelmente poderemos ser contratados. Agora, se nós somos profissionalmente os mais habilitados, porque é que nós, pelo menos, como indo ao encontro daquilo que disse no início, porque é que não somos nós, em concurso externo, a concorrer em primeira prioridade? Se acabaram com o concurso para os quadros, para os docentes que têm habilitação própria, então a exceção desta portaria, e esta seria a proposta, uma vez que o concurso já terminou e que há pessoas que já concorreram ao abrigo da portaria, permitir que essas pessoas concorressem, e aí a exceção, numa prioridade que não existe para mais nenhum outro grupo de recrutamento. Terminei.
Obrigado, Sr. Miguel Tiago.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que a Sra. Deputada Helena Oliveira, que acompanhou e que fez a síntese das anteriores, tinha ainda algumas notas que poderiam ajudar todos. Eu, portanto, inscrevi-me logo, mas julgo que todos teríamos a ganhar se portanto, a Sra. Deputada...
Dá preferência ao Sr. Deputado Eliano Oliveira, que está explicado.
Sim, até porque há uma questão que eu queria fazer, que espero que fique resolvida, que é qual é o efeito prático legal de agora se proceder à revogação de uma portaria que já produziu os seus efeitos. Eu julgo que era importante ficar esclarecido sobre isto.
Sr. Deputado Eliano Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o Sr. Marco André. É com muito gosto que o temos aqui, que o estamos a ouvir. Mas eu gostaria de clarificar duas ou três situações, se me permite. É que, com certeza, que o Sr. sabe que nós, nesta Comissão, ouvimos já uma série de colegas, mesmo na situação concreta à pele, declarações também da Sra. Sónia Duarte, vogal da Comissão Executiva da APL. Temos também e ouvimos também em audição uma delegação dos professores universitários, portanto, isto que aconteceu tudo em abril. Penso que está a par, tem conhecimento, pronto. Entretanto, claro que houve alguma, isto foi uma síntese, eu tenho aqui uma síntese daquilo que realmente o que se passou, e nós aqui damos resposta já a algumas questões que o Sr. nos colocou. Uma delas realmente é a situação de que o DEL do Instituto Cervantes não é, na verdade, não é reconhecido com o nível C2 do quadro europeu de línguas, que na verdade, e tem toda a razão, porque o questionámos abertamente, que na verdade o Instituto Cervantes é em Madrid, e portanto ele próprio diz, eu gostaria até, se não sei se o Sr. tem, mas de lhe facultar de depois, uma síntese, isto é uma síntese, não um relatório, mas uma síntese sobre aquilo que diz o próprio, e eu não gostaria de falar em espanhol, porque também não queria que acontecesse alguma coisa, e portanto que eu dissesse erradamente, mas no ponto 7, nós temos aqui, para situações excepcionais, deviam existir medidas excepcionais. Eu penso que o Sr. não conhece este documento, e portanto, eu, se o Sr. Presidente permitisse, eu iria, e os colegas, eu iria dizer só isto. Na audição que fizemos e daquilo, a súmula que realmente tirámos foi o seguinte. Primeiro, só as universidades e institutos politécnicos é que podem formar professores. Segundo, só nas universidades e institutos politécnicos são conferidos conhecimentos científicos, didáticos e pedagógicos para o exercício da formação dos professores. Só as universidades podem acreditar o DEL, Diploma de Ensino de Língua Estrangeira. Não existe coordenação neste momento entre o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência e Tecnologia. A portaria afeta completamente as universidades e os institutos politécnicos, mas infringe escandalosamente o interesse público. Portanto, é outra situação. O Ministério da Educação desconfia, mas isto já são situações políticas, parece-me que não há necessidade. De qualquer forma, para situações excepcionais, deviam existir medidas excepcionais. Que era um regime, no caso concreto, este era um regime de uma formação complementar, porque... E também sabe que realmente este diploma já foi suspenso agora no concurso. Sabe? Isso também, não sabe? Então, eu vou transmitir no meu espanhol, que não é espanhol, mas vou dizer porque está escrito em espanhol, precisamente, portanto é assim. Mais evocaram a definição que o próprio Instituto Cervantes dá do seu próprio diploma. É o diploma de espanhol, nível C2, superior, acredita na competência linguística necessária para desenvolver-se em situações que requeram um uso elevado da língua e um conhecimento dos hábitos culturais que, através dela, se manifestam. Portanto, dão-nos a indicação precisa que o Instituto Cervantes serve realmente para a comunicação e não para o ensino propriamente dito. Aliás, eu quero lhe dizer que, quando da audição, nós demos conta que o Instituto Cervantes, com 60 horas, poderia certificar este... Podia dar este possível certificado dela, não é? Este diploma, enquanto que numa universidade nós sabemos que são pelo menos 1.500 ou 1.600 horas para realmente poderem ser professores de espanhol. E, mais uma vez, aqui, como o Sr. pôde verificar, nós damos a indicação de que é preciso saber didática, pedagogia e assim sucessivamente. Bem, então, nesse contexto, propusemos todos, proposta é essa que o Sr. Presidente da Comissão fez favor de enviar ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, precisamente para dar seguimento ao processo, a suspensão imediata da Portaria 303/2009, até nova redação, para a qual, na procura de soluções, o Ministério da Educação ausculta os legítimos representantes dos professores de língua espanhola em particular, cumprindo a Lei nº 23/98, 26 de maio. o reconhecimento da habilitação profissional de titulares da DEL seja válido para o presente concurso e não para o futuro. Que o Ministério da Educação verifique se o DEL do Instituto Cervantes é, de facto, reconhecido como nível C2 do quadro europeu de línguas. Que o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência e Tecnologia do Ensino Superior articulem políticas adequadas de formação inicial de professores e de reconversão profissional de grupos de docência sedentária, de forma a não se verificarem situações semelhantes. Não prejudicar, e neste contexto, não prejudicar os processos envolvidos os professores envolvidos neste processo, mas agir com bom senso e justiça, sem que isso altere a qualidade do ensino. Eu penso que está aqui bem explícito aquilo que esta Comissão pretendeu e enviou no dia 22 de abril de 2009 ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares e que ficámos realmente à espera, sabendo nós já e na altura, não temos mais conhecimento, mas tão só que o concurso foi suspenso e neste momento esperamos algo mais. Eu queria que me clarificasse aqui, porque ao ler a petição que aqui está, e não sozinha, mas até acompanhada por outros deputados que estiveram aqui presentes, damos conta que o que nos pede aqui é assim, roga-se para o grupo de trocamento de agências espanhol, sejam aplicadas as mesmas regras, sim senhor, mas há aqui uma revogação, digamos, aqui no início diz logo, revogação da portaria 303 de 2009, 24 de março, do Ministério da Educação, que confere habilitação profissional para o grupo da Ciência 350 de espanhol. Ora, eu penso que, e perdoem-me se eu estarei a ver mal, digamos, a situação, eu gostaria que o Sr. fizesse favor e os colegas me ajudassem a observar, digamos, estas situações. Eu parece-me que nós já contemplámos aqui, no que enviámos para o Ministério da Educação, esta situação da revogação. E aquilo que nós tivemos, portanto, já foi a suspensão do mesmo. Eu agora gostaria que o doutor me dissesse concretamente o que é que pretendem. Está a ver, doutor? Porque realmente nós agora gostaríamos de saber concretamente aquilo que realmente os senhores pretendiam e se estão de acordo ou não com esta posição que nós tomámos, naturalmente que foi uma posição já tomada. De qualquer forma, parece-me que vai de encontro à posição que os senhores apresentaram. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helena Oliveira. Eu acrescento só uma questão. As portarias são da competência do Governo. Portanto, um Parlamento não pode revogar uma portaria. Quanto muito pode revogar um decreto-lei dentro do período de tempo logo imediatamente a seguir à sua entrada em vigor. Em parte ou na totalidade. E, portanto, verdadeiramente o objeto da petição está extinto porque não existe. A ver? Mas mesmo assim, nós quisemos recebê-los. E o que a Sra. Deputada Helena Oliveira disse muito bem, é que no fundo, aquilo que pretendem, já está contemplado na nossa iniciativa. E o que a Sra. Deputada Helena Oliveira pergunta é se há mais alguma coisa que pretendem que não esteja na iniciativa. Talvez antes de dar a palavra aos meus colegas deputados, lhe dê a palavra, Sr. Doutor, para clarificar essa questão.
Muito obrigado. Eu queria dizer que, então, que o documento parece-me, eu ainda não o li integralmente, mas parece-me que vai, de facto, ao encontro daquilo que se pretende. No entanto, acontece que essa a petição foi feita no dia a seguir à publicação da portaria na página da internet. Portanto, quer dizer, a partir do momento em que as pessoas começaram a assinar, já não a iria parar. E foi nesse sentido é que ela, se calhar, está a pedir uma coisa que, de certa forma, esta Comissão já tentou colmatar. É nesse sentido. Depois, queria também acrescentar que eu, pessoalmente, fui o autor da petição. Eu não sou licenciado em Direito, considero que tenho alguma cultura geral, mas eu não sei, de facto, as regras pelas quais se regem, pelo que não saberia se teria, pelo menos, que a Comissão discutisse o assunto.
Ninguém está a exame, não é?
Exato.
O que em causa é, porventura,
exatamente.
O vosso propósito genuíno, neste momento, já não tem objeto, porque a Comissão, e bem, que é isso que nos pagam, avançou num determinado sentido. Uhum. Portanto, o que nós queríamos clarificar aqui é se, de facto, o objeto da petição não está já subsumido nesta iniciativa que nós fizemos, não é? E, pelos vistos, parece que sim.
Sim, nesse sentido, o que nós pretendemos é não ser prejudicados a nível de concurso e que, realmente, as medidas excepcionais sejam excepcionais, que tenham umas medidas para este ano exclusivamente e que exatamente, e que possamos nós, então, concorrer, pelo menos em direito de igualdade, perante os outros grupos de recrutamento e os candidatos na lista em si.
Sr. Deputado Miguel Tiago, se é que...
Assim sendo, apenas cumprimentar, agradecer a exposição, saudar todos os que assinaram na pessoa do primeiro subscritor, dizer da parte do PCP, também no dia em que, portanto, no dia após a publicação da referida portaria, questionámos imediatamente o Governo sobre os efeitos dessa sua medida. Julgo que depois isso, de facto, se alargou de tal forma que levou o Governo logo numa primeira instância a reduzir o período de aplicação. Mas de facto o que está aqui em causa vai um pouco mais além disso e deve convocar-nos a todos para uma preocupação política mais permanente, que é uma avaliação de uma política persistente de ensino superior que anda ao sabor de um mercado descontrolado, não é? Quando não há interesse, não se forma, fecham-se cursos, depois quando é preciso, ótimo, temos que abrir aí exceções, sem ter em conta que essas exceções, inclusivamente, neste caso, prejudicaram aqueles que se qualificaram, que agora vão, em pé de igualdade, concorrer com aqueles que não têm a necessária profissionalização. Eu julgo que a Comissão, em boa hora, depois até de receber todos os envolvidos, agora também tomou posição. Julgo que os diferentes grupos parlamentares perceberam bem também o que estava em causa pontualmente, nesta questão pontual, mas isso não deve ilibar-nos agora de fazer uma avaliação de facto do que é uma política estrutural da formação do corpo docente português, nomeadamente na área do espanhol, mas não só. Eu também gostava de deixar claro uma coisa, mesmo que o Instituto Cervantes entendesse que o seu diploma era o suficiente para formar professores, o Estado português é que determina o que é que no seu território forma ou não forma professores. Portanto, obviamente que só reforça as palavras do Instituto Cervantes, reforçam as preocupações, reforçam as queixas que foram apresentadas, mas que se fossem outras não invalidavam os receios e as reivindicações que foram levantadas pelos professores profissionalizados de espanhol. Quer dizer, se o Instituto Cervantes entendesse que qualificava professores, isso não obrigaria a que nós aqui os considerássemos professores. E pronto, e nesse sentido, apenas agradecer, e de facto, já agora sobre o objeto da petição, só uma nota, de facto, não podendo revogar uma portaria do ponto de vista formal, portanto é perfeitamente natural que as petições atentem naquilo que entendem do ponto de vista não jurídico, e portanto... Peticionem em torno de uma coisa palpável, que é a revogação da portaria. E só dizer à Assembleia da República, para que não se reforce aquela ideia de vai lá fazer o quê, que eles depois não fazem nada, a Assembleia da República tem várias maneiras para revogar uma portaria. Nenhuma delas é simplesmente revogar uma portaria, mas há várias formas, obviamente, de legislando, sobrepor-se a uma portaria de um membro do Governo. Também não queria que ficasse a ideia que estamos de mãos atadas e não podendo, se revogarmos a lei e os decretos que dão origem à portaria, obviamente, temos é que legislar. A figura de revogar só não existe. Quando se revoga uma lei tem que se pôr lá alguma coisa em vez dela, não é? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Sr. Deputado Luísa Mesquita.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acho que está praticamente tudo dito. Agradecer só a sua presença em nome dos restantes que assinaram esta petição e dizer-lhe que, independentemente das petições nem sempre serem sinónimo de uma intervenção política de imediato ou de uma iniciativa política de imediato, acho que vale sempre a pena vir a esta casa. Porque mesmo que nada fosse feito, que nada tivesse sido feito até este momento, e como verificou, muito foi feito, eu não quero dizer que foi assim, mas estou convicta que se esta Comissão não tem feito o que fez, provavelmente não tinha sido suspenso o que foi, estou convicta disso, e já lhe direi porquê, mas dizer que vale sempre a pena, independentemente das questões de natureza mais técnica, porque alerta a Assembleia da República para um problema que a Assembleia da República pode ou não conhecer, e naturalmente deixará aos senhores deputados que integram, e aos grupos parlamentares, se esse for o caso, de fazerem o que entenderem e pretenderem, ou de não fazerem nada, ou de tudo fazerem, relativamente à questão que aqui traz. E, portanto, acho que isto é muito importante que se diga. Dizer-lhe também que eu, como deputada, lamento que uma carta dirigida ao Governo em abril estejamos em fins de maio sem resposta. Há aqui coisas que, de facto, a Assembleia da República não pode ultrapassar. Não pode exigir que o Governo responda. O Governo deverá entender que deve exigir a si próprio fornecer à Assembleia da República, que fiscaliza a sua governação, todos os elementos que lhe permitam agir e ter intervenção. Mas nem sempre é assim e nem sempre conseguimos esta informação com a rapidez necessária. Gostaria também de lhe dizer que nas audições que fizemos, e foram muitas, porque tivemos representantes de todas as universidades do país, mas entre essas audições que fizemos, tivemos presente um professor universitário, que é simultaneamente professor no Instituto Cervantes, e que fez questão de deixar muito claro, assumindo isto, e assumindo por esta afirmação toda a responsabilidade, e que nessa tarde iria exatamente dizer ao Ministério aquilo que nos estava a dizer a nós, porque tinha uma audição marcada com o Sr. Secretário de Estado, que as informações dadas pelo Sr. Secretário de Estado à Comissão não correspondiam à verdade, eram falsas, isto foi dito, está gravado, e que ele garantia, como professor do Cervantes, que era falso também que aquele curso permitisse ou pudesse de algum modo equiparar-se às formações no nosso país. Eram dois elementos constáveis que eu acho que é importante, porque acho que isto também ajudou a que, naturalmente, o Ministério, tardiamente, na minha opinião, permitindo que algumas injustiças se tivessem concretizado, mas que tivesse determinada suspensão deste processo. Aquilo que eu queria perguntar é porque eu, na altura, fiz um requerimento e tive uma resposta muito simples e não demorou tanto tempo como a Comissão. Tive uma resposta de imediato. E a resposta que tive é que eu estava enganada, que não tinha sido cometida nenhuma ilegalidade, que estava tudo bem. Tudo certo. E que não corresponde à verdade, como sabe. Mas o meu projeto de resolução, que eu, entretanto, entreguei, trazia como hipótese para ajudar a resolver este problema que os jovens candidatos a professores que terminassem este ano, isto é uma questão de exceção, se nós temos de tomar medidas excepcionais porque os quadros são poucos, ora, podemos perfeitamente voltar atrás numa legislação que produzimos há um ano ou dois, se a moral não falha, e que impediu que os jovens candidatos a docentes concorressem ao concurso, foi uma novidade que nunca aconteceu no nosso país, nesse ano em que terminam, não é? Em que terminam e, portanto, já fizeram o seu percurso de natureza formativa, que pudessem, com caráter de excepcionalidade, concorrer neste concurso e estaríamos perante jovens candidatos a professores com toda a formação científica, pedagógica e didática necessária, sem necessidade de estarmos a recorrer a formações do DEL ou do Instituto de Cervantes. Esta era uma das questões que o Ministério ignorou no meu requerimento. É uma das propostas que eu tenho no meu projeto de resolução e eu gostaria de ouvir a vossa opinião sobre isto, porque me parece que estando a formar gente nas diversas, e nós tivemos, inclusive, foi-nos disponibilizado o número dos estudantes que este ano terminavam, não são tão poucos como isso, cerca de 600, não é? Portanto, não são tão poucos como isso. Resolvi o problema com toda a tranquilidade, com quadros nossos de jovens que estão no desemprego, garantidamente durante um ano, por uma legislação produzida por este Governo, E não teríamos que estar sujeitos a tantas ilegalidades. O que eu lhe queria também perguntar é que, na minha opinião, nós estamos perante ilegalidades. Porque nós, a lei de base do sistema educativo e o próprio diploma em vigor dos concursos diz com toda a clareza que alguém com uma habilitação inferior não pode ser colocado à frente de alguém com uma habilitação superior. Isto é claro, para não falar do Código de Procedimento Administrativo, etc, etc. Portanto, o que eu lhe pergunto, e na altura isto foi dito para alguns que aqui estiveram, é se existem neste momento já processos em tribunal relativamente a situações desta natureza. Foi-nos dito com toda a clareza que cada caso que fosse conhecido, independentemente do horário zero ou não zero, cada caso que fosse conhecido de atropelo àquilo que é a legislação em vigor sobre concursos públicos e sobre concursos na área da docência, seriam, naturalmente, tramitados para o respectivo tribunal. Portanto, gostaria de lhe perguntar se esta questão também... se tem alguma informação acerca disto. E penso que esta era a segunda questão e a última. Deixe-me só ver se não ficou aqui nenhuma para... Muito bem, era só. Muito obrigada, Sr.
Muito obrigado. Eu vou ter que me ausentar. Pedi ao Sr. Deputado Bravo Nico se me podia substituir na presença da reunião. Dava a palavra ao Sr. Deputado Paulo Barradas, que é simultaneamente também o relator desta petição.
Doutor Marco André, eu penso que se entende bem o sentido e a preocupação que subjaz a esta petição. Como aqui já se disse, realmente este assunto, esta questão tem sido suavemente debatida nesta comissão e o Partido Socialista sempre assumiu uma atitude de total abertura não só no sentido de perceber a pertinência da portaria, mas também a sua razão de ser e, eventualmente, também as suas consequências. Aliás, o Partido Socialista nunca obstou, pelo contrário. Votou sempre favoravelmente todas as diligências que esta Comissão resolveu tomar no sentido de criar uma solução justa. Mormente, tudo aquilo que aqui já se disse, e embora nada disso sejam elementos de retórica, há, contudo, dois factos que neste momento pontuam esta questão. Uma delas é a providência cautelar interposta pela Associação Sindical dos Professores Licenciados, que, de facto, fez com que o concurso ficasse suspenso neste momento, e uma outra é a diligência feita pelo Sr. Ministro do Ensino Superior junto do CRUP, no sentido deste organismo poder pronunciar sobre esta questão. Porque também a mim me parece que as universidades tiveram aqui um papel um bocadinho dúbio. Esta é a minha opinião pessoal, somente. Porque, por um lado, obviamente, reivindicaram para si mesmas e bem a formação dos professores de língua espanhola, mas, por outro lado, me pareceu que, neste caso particular, percebiam a especificidade da situação. Ou seja, consentiam que realmente professores com o DEL, logo que depois tivessem uma formação complementar, pudessem, de uma forma excepcional, e para este ano, Sra. Deputada, pudessem realmente concorrer. E a mim me parece que, portanto, a posição das universidades a este respeito, em meu ver, em termos pessoais, não foi o que deveria ser, o radical o que deveria ser. Portanto, neste momento nós estamos à espera também dessa resposta do CRUP ao Sr. Ministro do Ensino Superior, e eu penso que são estes dois elementos, ou seja, aquilo que sair da providência cautelar e essa resposta, que obviamente vão permitir a esta Comissão tomar uma posição definitiva e que lance realmente justiça sobre a situação da situação que criou a portaria 303. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Barrada. Sr. Deputada Helena Oliveira.
Presidente, eu peço desculpa, mas eu realmente, é uma das situações, eu não tinha conhecimento dessas duas situações, o doutor, não tinha esse pedido, não tinha conhecimento, mas também não é problema, eu peço, isto está aqui plasmado, acho que não é esse o problema, eu só queria era dar esta indicação, não é com intenção, não estou com o intuito de criticar ao seu deputado, não é só para dizer que realmente a situação é esta e que eu gostaria que ficasse claro, é que nós, embora pudesse estar a cometer-se alguma injustiça. A situação era esta, é que, na verdade, aqui há uns anos atrás, o doutor sabe que não havia ninguém licenciado em português espanhol, portanto, não havia ninguém espanhol. E, portanto, foram os colegas que eram de outras disciplinas de português francês, de português inglês, que se disponibilizaram a iniciar os cursos de espanhol nas escolas, como sabe, iniciaram no 7º ano de escolaridade e penso que agora irão para o 2º ciclo, já irão dar início no 2º ciclo. Pronto, e nesse caso também não quisemos que as pessoas que se disponibilizaram a fazer esse curso e que se disponibilizaram a dar as aulas e a prepará-las ficassem também sem qualquer... pronto, penso que isso que é normal e natural, que não as discriminássemos. Agora, que tem toda a razão, que neste momento, e dando aqui continuidade àquilo que a senhora deputada Luísa Mesquita disse, que na verdade existem 600 alunos para sair já da universidade com o curso de português espanhol ou inglês espanhol, e que existem, penso que, 200 profissionalizados, que vai ser difícil, naturalmente, ainda completar todos os quadros da escola, digamos, com professores profissionalizados neste momento, mas que irão, a muito curto prazo, ser uma realidade, não é? Portanto, eu só peço desculpa. A minha última pergunta, é para não estar a amassá-lo mais, está, o que é que está? era isso que eu gostaria que o Sr. nos dissesse. Era aquilo que o Sr. também pretendia, que os peticionários pretendiam, ou há mais alguma coisa, que eu já perguntei há bocadinho, há mais alguma coisa, como já sabemos a revogação, e como o Sr. Deputado, o Sr. Presidente disse, não podemos revogar assim, de qualquer forma, tem que ser sobre o decreto-lei, existem realmente outros mecanismos, mas eu gostaria que o Sr. Doutor fizesse o favor de nos dizer se, neste caso, concretamente, já estava, digamos, entre aspas, desculpe, satisfeito e era isto que gostaria de ver resolvido. Está bem, Sr. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Oliveira. Irei agora passar a palavra ao Dr. Marco Rodrigues para poder responder da forma que entender às questões que lhe foram colocadas pelas senhoras e pelos senhores deputados.
Muito obrigado. Já me faz recordar a minha dissertação de mestrado, que eram as perguntas todas seguidas e depois as pessoas perdem-se um bocadinho. Eu não estou habituado a estas coisas. Mas vou tentar, então, ir ao encontro das respostas adequadas a cada uma das questões. Em primeiro lugar, eu gostava de dizer que tem-se debatido muito o problema do DELE, C2. Mas este não é o único problema. O escândalo que a portaria contém é o facto de haverem professores que não são profissionalizados e que lhes é oferecida uma profissionalização pelo facto de já a terem noutra língua. Não quero saber se serve, se não serve. Se foi precisa para mim, é precisa para os outros grupos de recrutamento, é preciso para todos. A medida excepcional não se prende com isso. Depois, gostava também de dizer que o concurso para quem termina este ano letivo, isso seria, para mim, não me afetaria grandemente, porque pelo menos eram colegas que se não são profissionalizados como eu, estão à beira de o ser. Era muito mais lógico isso do que tudo aquilo que a portaria alberga. Ora bem, era o que eu estava a dizer ainda há pouco. No caso dos professores do quadro, eu posso entender. E nesse caso, também se inserem todos aqueles professores que eram de outras áreas disciplinares e a quem nós muito agradecemos, que iniciaram a formação do espanhol em Portugal. Porque esses professores estão no quadro. Eu sou um exemplo, a minha orientadora de espanhol é licenciada em francês e português, está no quadro, ela gostava de mudar de grupo de recrutamento, mas ela está no quadro. Portanto, a portaria, ao cingir-se, digamos, ou uma nova portaria, como queiram, ao cingir-se apenas a elementos específicos que estejam no quadro, tudo bem. E depois, então, depois, numa outra prioridade, depois dos professores devidamente profissionalizados, numa lista devidamente ordenada, sem erros e por prioridades muito bem esclarecidas, que estão legisladas, inclusivamente, então que viessem os novos colegas, porque eu creio que nem o governo, nem partidos, nem nenhum de nós deve nada a ninguém. E, portanto, eu lamento que haja professores contratados, como eu sou, que estejam no desemprego, quer dizer as disciplinas às quais lecionam não tenham alunos, mas eu não tenho culpa. Eu, quando comecei a dar aulas de espanhol, dava aulas de espanhol e português exatamente porque não havia alunos de espanhol suficientes para me completarem o horário. Portanto, não. Quanto a isso, depois gostava também de falar da Aliança Francesa, que certamente conhecerão. O professor titular da escola onde leciona, a Escola Secundária de Pinhel, é licenciado atualmente em português e francês. É o coordenador de departamento, professor titular, o meu avaliador, e foi ele que me disse: tem cuidado, porque eu comecei a dar aulas com a Aliança Francesa, não era licenciado, e isso nem a habilitação própria me dava. Era uma habilitação suficiente. E o problema é que eu acho que não é este governo, são todos os governos, têm um problema grave, que é que estão habituados a lidar com o excesso, não estão habituados a lidar com a carência. E isto, neste momento, é uma carência, e estão-se a cometer os mesmos erros que se cometeram antigamente. Gostava de partilhar convosco algumas opiniões pessoais sobre aquilo que eu vejo todos os dias na escola. Por exemplo, a descriminalização da educação física, que é uma disciplina tão importante como outra qualquer. Leiam-se os mais dessa de Queiroz e veja-se a importância da preparação física. Por exemplo, quando estamos numa reunião de avaliação, se o aluno está prestes a reprovar e ele tem 2 de educação física, pronto, dá-lhe lá o 3, que é para ele passar, escusa de. É a educação física, porque antigamente qualquer pessoa dava educação física. Veja-se o caso da matemática, eu não sei se há aqui engenheiros. Pronto, então se calhar vai entender aquilo que eu vou dizer. Eu não acredito que o problema da matemática sejam só os nossos alunos que são burros. E perdoem-me a expressão prosaica, mas não acredito. O que eu acredito é que há muitos professores de matemática que são licenciados em engenharia e que, porventura, foram preparados para aprender matemática, mas não foram preparados para ensinar. E eu vejo isso todos os dias, todos os dias, todos os dias. Os professores de matemática também foram amplamente prejudicados nesse sentido. Portanto, eu não sei até que ponto é que isto não é, novamente, o mesmo erro que toda a gente entende que está a cometer novamente. Quer dizer, depois, sobre os casos que me perguntou, olha, eu não sei se enquadra ou não, sei que há uma escola, há várias, mas por conhecimento próprio, sei que há uma escola na zona de Coimbra, onde há professores a lecionar espanhol que não concorreram. Foram, digamos, requisitados. Foram recrutados, exatamente, exatamente. Não, recrutados, eu não estou a falar de uma recondução. Sim, exatamente. São casos de três professoras de português e francês que foram tirar a licenciatura em espanhol. Havia vagas para espanhol naquela escola e, de repente, elas desapareceram do concurso. Foi, não sei se foi no ano passado ou se foi há 2 anos. Peço desculpa, mas já não me lembro. Sei que foi no ano passado ou há 2 anos. E era uma escola que me interessava. E eu fui para Pinhel, porque não pude ficar ao pé da minha casa. Porque aquelas vagas, por simplesmente, não foram postas em concurso. Desapareceram, assim, de repente. Depois eu soube, porque o meu orientador da Universidade de Coimbra é professor dessas pessoas, e foi ele que me disse... Não, isso foi a escola que as requisitou. E eu, mas não concorrem, são mais que os outros. Pois, André, isso já não sei lhe responder. Ficou por ali. Eu fiz reclamação à Inspeção Geral de Educação, porque eu reclamo sempre por tudo e por nada. Fiz uma reclamação à Inspeção Geral de Educação, que me respondeu algum tempo depois, a informar que tinha sido averiguado o processo e não tinham sido detectadas irregularidades. O que é que eu faço? Ok, pronto, não foram. Depois, relativamente às questões do Sr. Deputado Paulo Barradas, gostaria de dizer que, no caso da providência cautelar que foi interposta, ela foi, eu não sei em que medida, quando é que terá que sair um resultado, mediante o resultado que sair, o que é que isso vai provocar, eu não sei. É uma coisa que... Perdão? Exatamente, sim. Exato, as listas estão preparadas, isso está na nota informativa da DGRE, portanto, as listas estão preparadas. Caso o Tribunal dê razão ao Ministério da Educação, pois muito bem, as listas estão prontas, estão publicadas. Se nos der razão a nós, professores a sério, eu não sei o que é que vai acontecer. Depois já não sei se irá a tempo de setembro, quer dizer, já não sei, depois como é que é, já há quadros, não há, e vai tudo para a contratação... Já não sei. Portanto, eu isso aí, lamento, mas é uma questão que eu não sei responder. Depois, relativamente ao Ministro do Ensino Superior, à CRUP e às universidades, atrás disto está sempre o dinheiro. E claro que esta portaria ia afetar gravemente as universidades. Ora bem, então, eu sou licenciado em português e em inglês, venho fazer a minha profissionalização em espanhol, eu tenho a licenciatura em espanhol feita, se o governo me oferece a profissionalização, e vou imediatamente cancelar a minha matrícula. E também, não sei se sabem, são os alunos de espanhol que neste momento seguram maioritariamente as faculdades de letras no país. E, portanto, o que é que seria das faculdades de letras e dos professores da área do espanhol nessas faculdades? Se dizem aqui, e a resolução vai nesse sentido de, muito bem, então é só para este ano, eu pergunto, como é que é só para este ano, se este concurso é para os quadros? É para este ano? Para quando? Para a contratação? É para a contratação, a questão não se coloca. Não é? Eu não sei se me estou a fazer entender, mas se for para a contratação, a questão não se coloca, porque este concurso não é para a contratação.
Eu ia só pedir-vos para concluirmos a audição do Sr. Dr. Marco Rodrigues.
Claro.
eu ia pedir para a Clara concluir, por favor.
Sim, muito obrigado. Depois... a última nota que eu tenho aqui é relativamente àquilo, à questão dos colegas que iniciaram, portanto, o ensino do espanhol em Portugal. Pronto, já respondi logo no início porque estava relacionado com outras questões. Ora bem, se essas pessoas são do quadro, muito bem, então que haja uma portaria que permite a professores que não concluíram a sua profissionalização em espanhol, mas que já são do quadro e devido ao facto de não sei quê, uma coisa qualquer, lhes darem essa oportunidade. A tal exceção, isso sim é uma exceção coerente, quer dizer, verosímil, lógica. Obrigado.
Eu agradeço ao Dr. Marco Rodrigues o facto de ter estado aqui. Doutora, senhora deputada Luísa Mesquita, por favor.
Em exercício. Eu tenho aqui duas ou três coisas que tenho que dizer, porque eu não estava, nem me tinha passado pela cabeça, falar acerca de uma audição que nós fizemos aqui com os professores universitários, mas tenho as minhas próprias notas. E, portanto, não quero que fique a minha leitura similar àquela que o senhor deputado do Partido Socialista acabou de referir. Não é essa a leitura que eu tenho desta audiência e gostaria de dizer ao nosso peticionante, antes de sair, que aquilo que foi dito por professores da Universidade do Porto, de Coimbra, da Beira Interior, de Évora, do Minho e do Algarve, foi o lamento por terem chamado a atenção do Governo e deste Governo e do Ministro do Ensino Superior, desde 2006, que era importante manter os cursos abertos e abrir mais cursos, porque seria uma questão de tempo verificar a ausência de número suficiente de gente formada para as universidades do país, e que, ao contrário desse alerta, tiveram até 2009 sem resposta e tiveram algumas propostas de encerramento. E cartas escritas pelas universidades nunca tiveram resposta até o ano 2009, quando esta decisão foi tomada. Foi dito também por estes docentes destas faculdades que consideram que as medidas tomadas violam a legislação da Lei de Bases do Sistema Educativo, violam a legislação da contratação de docentes e consideram que a portaria é uma chantagem do Sr. Secretário de Estado. E aqui a expressão. E disseram mais, que estão grandemente preocupados, porque alguns deles são professores em Espanha, estão grandemente preocupados porque, por declarações feitas em jornais espanhóis, concretamente no El País, foi dito por alguns professores espanhóis que a falta de emprego em Espanha nesta área poderia estar assegurada em Portugal porque o Sr. Secretário de Estado, Walter Lemos, teria dito em Espanha que, a partir do 5º, 6º ano de escolaridade, estava assegurado em Portugal o ensino da língua espanhola. E por isto tudo lhes dava grandes preocupações, porque era uma questão de desigualdade, eu estou a tentar ler as frases, desigualdade de acesso à profissão, e que, ao contrário daquilo que tinha sido feito há muitos anos, que era professores que faltavam em áreas disciplinares, ter-se procurado estudantes em formação no ensino superior, e foi recordado concretamente a situação do português-francês, que pós 25 de Abril podiam dar aulas com 8 ou 12 cadeiras, não me lembro, do ensino superior, e não se recorreu à vizinha Espanha ou outros países da Comunidade Europeia, desta vez, eles disseram isto com toda a clareza e eu vou repeti-lo, parece ter sido um arranjinho feito em Espanha entre o governo português e o governo espanhol que ocasionou isto e que também era preciso que os senhores deputados tivessem esta informação e até nos trouxeram cópias dos respectivos jornais para que nós não pensássemos que era mentira. Eu gostaria de dizer que isto foi dito dos professores e que aquilo da ambiguidade eu não ouvi e não concluí.
Obrigado,
muito obrigada,
Sr. Mesquita. Eu não sei se o Sr. Deputado Miguel Tiago ainda aqui não está. Eu pedi ali uma...
Sr. Presidente, sem querer alimentar o contraditório, lendo aqui um documento da Universidade de Coimbra, em que realmente os professores de espanhol escrevem ao Sr. Secretário Walter Lemos, dizendo-lhe em determinada altura, permita-me, Sr. Secretário de Estado, que lhe recorde essas soluções de compromisso que se apontou. As soluções seriam: o reconhecimento da habilitação profissional aos titulares do DEL seria válido apenas para o presente concurso e não para o futuro; o grupo 200 seria alvo de regulamentação especial; o Ministério verificaria se o DEL do Instituto Cervantes é de facto reconhecido como nível C2 do quadro europeu de línguas; os docentes, e agora peço atenção dos senhores deputados, os docentes que viessem a beneficiar dessa medida de exceção deveriam, posteriormente, obter complementos de formação na Universidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Salvagadas. O Dr. Marco Rodrigues pediu para uma rápida intervenção. E rápida.
Muito obrigado. Eu, antes que me esqueça, queria só dizer, começar pelo fim daquilo que acabámos de ouvir. Eu não conheço nenhuma instituição pública em Portugal. Eu sou muito novo, tenho 26 anos, se calhar ainda não tenho essa noção correta, mas não conheço nenhuma instituição pública em Portugal onde uma pessoa possa entrar, seja de que maneira for, com a promessa de que, olhem, é assim, eu entro já, mas acabo depois, está bem? Não conheço. Portanto, não duvido, quer dizer, não duvido. Custa-me a crer que as universidades tenham sido coniventes com essa proposta, mas pronto.
Eu peço só para concluirmos a...
Depois, relativamente àquilo que referiu dos professores espanhóis em Portugal e do arranjinho, eu queria dizer que quando soube da portaria, eu contactei toda a gente em Portugal, dentro das minhas possibilidades, desde o Presidente da República, senhores às bancadas parlamentares, toda a gente. Recebi algumas respostas, não de quem mais gostava, como é evidente, mas recebi algumas. E, inclusivamente, recebi uma do Sr. Conselheiro da Educação da Embaixada de Espanha em Portugal, o Sr. Dom Francisco Espanha, que me disse, e eu não apaguei o e-mail, eu tenho, que me disse que está totalmente de acordo com as políticas do Ministério da Educação, que sempre foram, estão muito gratos ao Ministério da Educação por tudo aquilo que o Ministério da Educação fez e continua a fazer pelo ensino da língua espanhola, e que, portanto, não tinham nada a acrescentar. E eu respondi-lhe, educadamente, que se era isso, se eram os números que lhe interessavam para apresentar em Madrid, então entendia. Porque, de facto, é de números que se trata. Se não é o ensino da qualidade, a qualidade de ensino da língua dele, então, se não é isso que está em causa, eu entendo a posição, mas queria dizer, então, que foi mesmo dito pelo Conselheiro da Educação que, muito bem, que sabe que está a par e que, sim senhor, concorda plenamente, sublinha.
Agradeço ao Dr. Marco Rodrigues e aproveitava para concluir esta audição da petição 577/10, que aqui nos trouxe, através do Dr. Marco Rodrigues, os peticionários que pretendem a revogação da portaria 303, e aproveitava para felicitar o trabalho de todos os nossos colegas que afincadamente se debruçaram sobre estas questões e, na nossa opinião, penso já foi aqui reconhecido, realizaram um excelente trabalho. E felicitava-os a todos através da Sra. Deputada Helena Oliveira, que coordenou todo este trabalho. E, não havendo mais nada, dava por concluída esta nossa reunião. Muito obrigado.